A gente vai para o nosso segmento de entrevista agora falar de um assunto que é pouco ou ainda não foi abordado. Porque em todo o processo de recuperação da Covid-19, do coronavírus, muitas pessoas não se deram conta ainda da importância da fisioterapia, de um fisioterapeuta, principalmente os fisioterapeutas cardiorrespiratório e também na fisioterapia em terapia intensiva. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com o Dr. Luiz Alberto Forgiarini Jr., que é diretor-presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, a SOBRAFIR, aqui do Rio Grande do Sul, regional do Rio Grande do Sul. Dr. Luiz Alberto já está na linha conosco. Boa tarde, Dr. Luiz. Uma satisfação receber o senhor aqui na nossa programação.
Boa tarde, Pablo. Queria primeiro agradecer o convite. Boa tarde aos ouvintes aí da tua rádio e, em especial, aos meus colegas fisioterapeutas, né, da área cardiorrespiratória e terapia intensiva, assim como todos os profissionais da equipe multidisciplinar que estão atuando nesse momento aí na linha de frente, né, em relação à nossa atual pandemia aí contra o Covid-19.
Muito bem, doutor Luiz, ele é especialista de produto na área de ventilação mecânica e tem experiência na área de fisioterapia com ênfase em fisioterapia hospitalar e fisioterapia em terapia intensiva, também pesquisa experimental e clínica, e atua nos temas aí de fisioterapia hospitalar, de fisioterapia em terapia intensiva, ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Bom, já dei um currículo aqui do Dr. Luiz Alberto, então já sabemos que é a pessoa mais qualificada para falar sobre o tema, que não é muito abordado ainda, né, Dr. Luiz? Pelo menos eu não vi ainda reportagens assim, mas foi por meio de uma matéria na TV que veio essa pauta, que pode ser interessante, um assunto novo aí para a nossa audiência. Mas eu vou deixar para o senhor explicar a importância, qual que é a importância de um fisioterapeuta nesse processo de recuperação da Covid-19, dessa pandemia que a gente está vivendo nesse momento.
Ok, agradeço, Pablo, acho que é interessante nós discutirmos essa temática, seja a discussão para a população em geral ou até para alguns colegas da equipe multiprofissional que atuam na área hospitalar, especialmente em terapia intensiva. E talvez não só a fisioterapia, mas algumas outras áreas têm sido também valorizadas e discutidas aí a nível nacional, e talvez levar para a população em geral um pouco do conhecimento do nosso papel frente à nossa atuação na unidade de terapia intensiva. O papel do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva, em especial agora nesse momento que vivemos contra o Covid-19, ele é fundamental e de extrema importância, né? Uma vez que esse paciente, ele apresentar um quadro de insuficiência respiratória aguda, que é uma das possíveis complicações da Covid-19, e ele adentrar a unidade de terapia intensiva e necessitar de algum tipo de suporte ventilatório, né? Como, por exemplo, a ventilação mecânica invasiva, e aí para deixar bem claro isso para quem nos ouve e não é da área, seria basicamente aquele termo de respirando com ajuda de aparelhos, né? O paciente necessita ser entubado, e após esse procedimento de intubação realizado pelo médico intensivista da unidade, os ajustes do ventilador mecânico ou do respirador mecânico, como assim vocês quiserem chamar, ele é realizado pelo fisioterapeuta, que vai realizar esse ajuste e essa conformação, né, da ventilação desse paciente, que agora é controlada por esse equipamento, de maneira individualizada e baseada no processo patológico que esse indivíduo está apresentando. E essa condução da ventilação é de grande importância. Nós temos visto aí que, basicamente, os pacientes com Covid-19, em grande parte dos centros, têm ficado, em média, em torno de 10 dias respirando com o auxílio desse equipamento. Então, desde a entrada do paciente, a ventilação mecânica, o manuseio desse equipamento ao longo do curso da doença, contando com uma evolução positiva, até a descontinuação, a saída do respirador mecânico, que nós chamamos de desmame da ventilação mecânica, acaba sendo conduzida pelo fisioterapeuta dentro da unidade de terapia intensiva. Então, mostrando que esse papel é fundamental, até porque essa individualização da ventilação, ela é de extrema importância, porque por mais que a ventilação mecânica auxilie esse paciente, né, ela substitua a função pulmonar, ou seja, ela substitui o controle respiratório do paciente, se nós não ajustarmos adequadamente, Esse processo, inclusive, pode aumentar, possivelmente, o dano pulmonar. Então, basicamente, nós trabalhamos esse processo desde a instituição, a avaliação e manutenção durante a ventilação e a descontinuação da ventilação mecânica. Eu só queria também deixar claro que esse é um dos papéis do fisioterapeuta que atua na unidade de terapia intensiva. Nós, basicamente, também temos um foco importante na avaliação e diagnóstico funcional desse indivíduo, porque tem que estar claro para a população que, uma vez que eu tenho um paciente que fica sedado, né, que vai ficar alguns dias respirando com equipamento e imóvel, ou uma tendência a estar imóvel no leito, a fisioterapia também tem um papel fundamental nesse processo, que é avaliar esse risco que o paciente pode apresentar ao imobilismo e, a partir daí, traçar estratégias do que nós chamamos de mobilização precoce, né? Que é, basicamente, instituir estratégias motoras e de exercício dentro da terapia intensiva, a fim de que esse paciente perca, né, o mínimo possível ao longo do curso de doença. Uma das coisas importantes que nós temos discutido a nível de Assobrafir, né, da associação, e depois eu vou também falar para os profissionais acessarem o site da Assobrafir para ter acesso aos documentos que nós temos produzidos, né? Nós criamos um comitê denominado Comitê Covid-19, a fim de estar orientando os profissionais que estão atuantes aí na linha de frente. Mas uma preocupação que nós também estamos tendo é como que vai funcionar o pós-UTI desses indivíduos, né? Uhum. Então, uma vez que nós vamos cuidar da ventilação mecânica, nós vamos traçar estratégias de mobilização precoce para evitar o que a gente chama de perda funcional. O indivíduo que fica acamado no leito, ele tem uma tendência a perder massa muscular. Isso pode ter impacto depois, quando ele sai da unidade de terapia intensiva, em relação às suas atividades de vida diária. Como ele vai conseguir, então, deambular adequadamente, né, caminhar sem auxílio, quanto ele vai ter perdido de força muscular e o impacto que isso pode ter na vida diária do indivíduo. Então, passando esse panorama geral, fica um pouco evidente que o papel do fisioterapeuta, ele acaba sendo fundamental em conjunto com os demais profissionais, obviamente, da unidade de terapia intensiva, uma vez que o foco é o paciente, por isso que nós trabalhamos com equipe multiprofissional, né?
Exatamente, doutor. Por tudo que o senhor relatou, fica evidente que é um profissional indispensável nessa junção aí de funcionalidades, né?
Uhum. E uma outra questão também que é importante, que nós temos discutido amplamente, é a presença do profissional, né, que é especialista na área, né? Então, uhum, tu contar com um profissional que é especialista em terapia intensiva ou fisioterapia cardiorrespiratória é de fundamental importância. Tem saído alguns trabalhos mostrando, por exemplo, que um dos problemas que foi enfrentado pelas equipes de terapia intensiva nos Estados Unidos foi a ausência, né, ou um número limitado de profissionais que atuam como fisioterapeuta, né? Lá eles chamam esses profissionais de terapeutas respiratórios, os que trabalham dentro da terapia intensiva, que eram os profissionais responsáveis também pelo ajuste do equipamento de ventilação mecânica, e com a ausência ou número reduzido disso, se discute hoje que possa ter sido um dos fatores causais pelo aumento de mortalidade, porque daí eu passo a ter profissionais que não são especialistas na área, acabam não tendo o conhecimento adequado de manuseio desse paciente a nível ventilatório, e basicamente isso pode gerar aí um aumento da lesão pulmonar que esses pacientes têm apresentado, que já é grave, e com isso não é traçada a estratégia ventilatória mais adequada. Hoje nós temos também visto e discutido algumas questões relacionadas ao tipo de suporte mais adequado, porque, para quem não é da área, um dos problemas grandes que tem sido trabalhado a nível de evitar é não gerar aerosol, né? A gente sabe que a contaminação por Covid, ela se dá por partículas aéreas. Então, também há algumas estratégias que nós antes utilizávamos comumente dentro da unidade de terapia intensiva e que agora passamos a não poder utilizar porque são estratégias que poderiam gerar disseminação de partícula. Claro que há uma adaptação em alguns casos, mas é de fundamental importância também que a equipe atuante dentro da unidade de terapia intensiva tenha acesso aos adequados equipamentos de proteção individual para diminuir o contágio não só da equipe, como a questão dos aerossóis dentro da terapia intensiva.
A responsabilidade, né, que o senhor cita, então, desse profissional, claro, de todo médico tem uma responsabilidade muito grande, mas o senhor cita com muita ênfase, né, a responsabilidade do profissional que está lá ajustando o aparelho para não dar nenhum problema, né? Fica também uma carga muito grande psicológica, né, doutor?
É, acho que hoje, e aí eu abro não só para fisioterapia, mas para toda a equipe atuante na unidade de terapia intensiva, acho que a primeira questão que nós vivenciamos ou estamos vivenciando, em parte, é a insegurança, né? Nós temos uma doença nova, que a nível mundial tem mostrado um comportamento agressivo, e nós moramos num país relativamente continental, onde cada estado está tendo, nesse momento, um comportamento, né? Tem ficado claro para nós que aqui no Rio Grande do Sul, muito possivelmente as estratégias adotadas precocemente tenham conseguido achatar a curva, e basicamente nós podemos ver isso em comparação com outros estados, como Manaus. Hoje saiu que regiões do Nordeste, como Fortaleza, por exemplo, entraram num grande isolamento, que a gente tem chamado de lockdown, mas nada mais é do que um isolamento extremamente controlado, né, como medidas de evitar a disseminação. E nós temos visto relatos de toda a equipe multiprofissional, além dessa tensão frente ao novo, obviamente a tensão frente ao risco de contaminação individual e o risco de disseminação, né? Ou seja, tu acabar não tendo um cuidado adequado ou estar em um lugar que não fornece os equipamentos de proteção individuais de maneira adequada e eu acabar tendo contaminação de profissionais de saúde, com isso acabo tendo um menor volume de profissionais especialistas na área e posso ter que adentrar profissionais que não têm a mesma formação ou ainda aumentar a carga horária daqueles que têm. Isso realmente tem gerado um estresse emocional bem importante para toda uma equipe aí.
E em número de profissionais, doutor, como que o estado do Rio Grande do Sul, qual é a avaliação que o senhor faz do número de profissionais aqui dentro do estado?
Hoje o Rio Grande do Sul ele tem um número de profissionais especialistas na área de respiratória, cardiovascular e terapia intensiva. É interessante, nós temos também, eu tenho que destacar que, na verdade, tem duas maneiras daí de eu calcular o número de especialistas, né? Eu posso ter o que nós chamamos de especialista profissional, que é aquele profissional que, por tempo de atuação, formação e tudo mais, faz uma prova da Sobrafir e se torna especialista profissional. Nós temos aqueles profissionais que realizaram especialização, né? Ou seja, procuraram um centro universitário para, por em torno de aí, 18 meses, aprofundar o seu conhecimento dentro da área de fisioterapia respiratória e terapia intensiva. Acredito que nós tenhamos um número expressivo de profissionais com capacidade para atuar de maneira adequada dentro das unidades de terapia intensiva, obviamente não contando com tantas baixas, né? Espera-se que não haja um número grande de profissionais que acabem positivando e tenham que se afastar todos eles ao mesmo tempo, mas isso grande parte dos hospitais já tem traçado estratégias de criar equipes direcionadas para o Covid, então eu tenho uma UTI funcionando com pacientes que seguem frequentando unidade de terapia intensiva, porque cabe aqui destacar, eu sigo tendo aquele paciente que precisou fazer uma cirurgia de emergência, aquele paciente que teve um AVC, que infartou e necessita de uma terapia intensiva, e grande parte dos centros também criaram uma UTI Covid, que a gente tem chamado, ou seja, uma UTI com foco somente nos pacientes com Covid-19 para evitar esse contágio direto entre pacientes e também trabalhar com um grupo restrito para só atender aqueles pacientes para um determinado momento, se houver uma contaminação, conseguir ter esse rodízio dentro da própria equipe.
Muito bem, doutor Luiz Alberto Forgerini Júnior, diretor-presidente da Sobrafir. Para a gente encerrar então, doutor, dando aí, passando os contatos dos profissionais também que estão na escuta, como é que podem também buscar especializações e entrar mais a fundo no tema, pode o canal aberto aqui para o senhor.
Tá, ok, agradeço. Eu queria só fazer uma ressalva que agora nós também estamos já pensando no pós-alta da UTI, que o fisioterapeuta também tem um papel importante, né? Porque dentro da unidade, com essas terapêuticas que eu comentei com vocês, nós temos buscado muito a melhora de sobrevida, mas nós também entendemos que muito possivelmente nós tenhamos aí pacientes que vão ter alta da unidade terapia intensiva e possam ter alguma consequência a nível de perda de função pulmonar ou funcionalidade, e a fisioterapia vai seguir atuando diretamente com esses profissionais, demonstrando cada vez mais para a sociedade a importância do seu papel tanto na atuação do doente crítico, quanto no que a gente chama hoje de doente pós-crítico. Mas eu queria agradecer o convite, agradecer aos ouvintes e aos profissionais de unidade de terapia intensiva por essa oportunidade. E gostaria de convidar aqueles profissionais da fisioterapia que estão atuando na área hospitalar e de terapia intensiva a acessar o site da nossa associação, da Assobrafir. Então você entraria em www.assobrafir.com.br e já no cabeçalho do site você vai ter uma aba que está escrito COVID-19. Ali nós do Comitê COVID-19 estamos trabalhando arduamente para gerar documentos de orientação para adequação e orientação da atuação profissional, né, do fisioterapeuta dentro da terapia intensiva. Então, fica aberto, lá você tem um Fale Conosco, você pode procurar também nós, da Regional Rio Grande do Sul, da Assobrafir, e nós estamos aí disponível e dispostos a orientar e atuar, né, frente a essa pandemia que vivemos atualmente.
Diretor-presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, Assobrafir RS, Dr. Luiz Alberto Forjarino Júnior. Obrigado pela entrevista, doutor esclarecedora aqui para a nossa audiência. Bom trabalho.
Eu que agradeço, muito obrigado, um abraço para ti e aos ouvintes.